Dois dos casos mais gritantes de descuido com a natureza estão na Serra de Caraguatatuba, onde a construção da Estrada dos Tamoios causou, há uns 20 anos atrás, deslizamentos que puseram em risco a própria cidade. Também Cubatão ficou ameaçada por deslizamentos depois que a poluição matou grande parte da cobertura vegetal naquele trecho da Serra do Mar. Por pouco, Cubatão não ficou soterrada por verdadeiras avalanches. Como dizem os ecologistas, a natureza não se protege, ela se vinga.
Nós estamos com o professor geógrafo Aziz Absaber, que vai fazer uma conferência sobre princípios gerais do gerenciamento costeiro. Professor Aziz, quando a gente pensa assim, em gerenciamento costeiro, a gente pensa em Cubatão, que seria talvez um caso agudo de mau gerenciamento. Quais seriam os princípios gerais de gerenciamento costeiro que não foram observados em Cubatão?
Só há necessidade de se gerenciar os fatos que ocorrem na costa porque o homem perturba os ecossistemas naturais. Essa é a dura realidade. Então, o problema do gerenciamento costeiro envolve a natureza, a organização herdada da natureza no espaço total e as interferências feitas ao longo do tempo pelo homem e pelos interesses dos grupos econômicos. Nesse sentido, a costa é um ambiente muito crítico, porque a zona costeira é a zona que, de um lado, tem cidades que têm o caráter de entrepostos, que são portos, e de outra banda são espaços de lazer, onde se aproveita o sol, a areia, as brisas, enfim, o ambiente como um todo. Nesse sentido, o processo de gerenciamento costeiro é um processo estratégico de tentar evitar os abusos dos grupos econômicos, cada qual querendo tirar mais proveito deste tipo de ambiente privilegiado. Os que tiram mais proveito são, certamente, de um lado, os especuladores com espaço. Eles querem transformar os espaços costeiros em mercadorias para o lucro dos seus grupos. E, de outra banda, são os industriais, que, em face do privilégio de alguns sítios portuários, pretendem colocar certas indústrias que podem receber da Interlândia as matérias-primas e pode receber do exterior outras tantas matérias-primas. Então, há uma tendência para se colocar um grupo, grandes núcleos industriais, distritos que nem sempre são muito bem organizados, nos lugares mais desadequados. Somando a série de fatores de poluição já existentes nas áreas portuárias e nas grandes aglomerações urbanas costeiras, mais a poluição industrial.
O senhor está praticamente descrevendo a situação de Cubatão.
A situação de Cubatão para você, né? É a cópia dos modelos mais contemporâneos, porém, junto de um agrupamento de indústrias extremamente poluidoras que foram instaladas ali num certo período em que não havia muita precaução em relação à poluição ambiental, às chuvas ácidas e a uma série de outras formas de poluição. Inclusive, não havia bem um senso da interação dos poluentes atmosféricos, os gases, os particulares, etc., e da ação sinergética que eles formam em conjunto com as massas de ar úmido. E tudo isso criou um bolo de gases venenosos e de particulados que atuaram por um período muito grande na região. E como os ventos úmidos sopram de sul, de sudeste e de leste e jogam uma grande carga desse material para a Serra do Mar, a Serra do Mar, frente à área de maior poluição, sofreu um fenecimento diferencial que eu venho de estudar nesse trabalho que eu vou apresentar para ser publicado nos anais desse importante simpósio.
Essa situação, quer dizer, gravíssima, ela foi basicamente desencadeada pelos poluentes projetados em Cubatão e isso aliado a fatores naturais, seria isso?
Não tem nenhuma dúvida que foi esse o sistema que ocasionou o fenecimento diferencial da vegetação, né? Ninguém tem dúvida sobre isso. Agora, o escorregamento, o deslanche do processo, esse foi pelo processo de grandes chuvas acumuladas e por um entranhamento prévio de água no subsolo, né? Caraguatatuba serviu para mostrar um caso em que não havia poluição, mas havia escarificação e uma estrutura muito frágil na testada geral da serra. E os escorregamentos foram de tipo avalanche debris, mas não tão múltiplos e tão extensos. acima e abaixo e por entre os pequenas torrentes que foram interferidas durante a construção da estrada de rodagem que vai de São José dos Campos até Caraguatatuba, e houve uma escarificação excessiva, não é?
Agora, professor, tentando evitar que a cidade de Cubatão sofresse mais com esses deslizamentos, foram feitos alguns procedimentos emergenciais, plantaram um pouco de capim, fizeram valas, coisas tipo de emergência mesmo. Como é que o senhor vê esse tipo de procedimento do gênero emergência mesmo?
Procedimentos emergenciais são emergenciais. Agora, o que ocorre lá é que tentou-se diminuir a poluição. Eu não posso avaliar isso. Isso depende de quantificação, depende de toda uma parafernália de equipamentos, etc. E eu sou obrigado a acreditar nos índices das empresas estatais que cuidam do problema de saneamento básico e de cuidam, enfim, dos processos de controle ambiental. CETESB, em outra palavra, aqui em São Paulo. Mas pode-se estar mais ou menos certo de que houve uma melhoria sensível nos últimos anos, né? Outra coisa foi a questão da cicatrização das lesões. É evidente, e o caso de Caraguatatuba me serviu bem de modelo, de que não se pode tomar uma cicatriz de escarificação do solo por um escorregamento, né? E tentar colocar árvores naquilo. Só o plantio das árvores, só o pisoteio humano iria ocasionar mais escorregamentos e mais exposição de terrenos do subsolo, litossolos, latossolos, etc. Então, o problema tem que se começar como a natureza começa. A partir da mata, existe uma colonização por ervas. Depois vem os arbustos. Só depois dessa fase é que é possível caminhar sobre o espaço e colocar árvores. O exemplo era Caraguatatuba. Caraguatatuba não serviu apenas de modelo para mostrar um tipo de escorregamento, mas um modelo de como a natureza autocicatrizou as lesões. O que aconteceu de errado aqui foi que não houve nenhum experimento sobre o tipo de arbusto que pudesse ser o mais aconselhável para tamponar essas lesões. Essa é a minha única crítica. Houve um procedimento correto, por começar primeiro por uma cobertura herbácea, só que se adotou um processo de uso de gramíneas exóticas que não funcionou tão bem quanto se esperava, certo? E isto é uma coisa que eu não compreendo, porque Caraguatatuba está lá e lá está acontecendo essa autocicatrização. O problema é estudar quais as gramíneas que naturalmente saíram do mato e entraram na cicatriz. Quanto às barragens de tipo gabiões, essas barragens são feitas na base das torrentes que saem da face principal escarificada e sujeita a esses múltiplos escorregamentos do tipo avalanche debris. E essas barragens, elas são barragens construídas com pedras acomodadas entre si e depois embrulhadas por um tipo de tela especial para poder segurar como se fosse uma coisa muito sólida, evitando-se maiores gastos e, ao mesmo tempo, certamente podendo reagir ao impacto de uma chegada brusca de água com material dissolvido e pedras, etc. Né? Acontece que essas barragens foram feitas em cima dos cones de dejeção da base das torrentes. Isso é uma coisa séria. Né? Todas essas torrentes tinham cones de dejeção. E as companhias e os grupos econômicos têm avançado no espaço do cone da dejeção para expandir as suas instalações até a raiz da serra dentro do canal de escoamento. Isso não tem justificação. O que a Petrobras fez, por exemplo, com as suas instalações de grandes reservatórios dentro do paleocone do Rio das Pedras, é um atestado de ignorância. Se um dia sobreviver uma descida ali no Rio das Pedras, vem grande parte das instalações da Eletropaulo por cima dos tanques das Petrobras. Quer dizer, existem ainda problemas sérios por essa ganância pelo espaço e por essa falta de percepção dos aparelhos naturais funcionantes, que são essas torrentes da Serra do Mar. Enfim, ainda restará muito tempo antes que os tecnocratas aprendam a conviver e respeitar a natureza.